Bem-vindos a mais um episódio do Mens Legis. Nesse episódio, nós vamos receber o Jonatas, que é técnico administrativo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assessor de desembargador, e ele vai nos contar e nos auxiliar a compreender melhor os procedimentos nesse tribunal e também nos contar quais são as melhores técnicas, os melhores procedimentos para auxiliar o advogado que visa ajuizar ações e também obter bons resultados dos seus recursos. Vamos lá?
Pois bem, estou aqui com o Jonatas, que é técnico administrativo do TJDFT. Vai tratar um pouco da sua experiência no tribunal, com o desembargador, sua experiência administrativa nos processos, quais os principais erros dos advogados no âmbito desse tribunal e demais assuntos atinentes. Bom dia, Jonatas.
Bom dia, Leonardo. É um prazer aqui estar aqui com você, com a Giovana, a convite do Fábio. Espero, de alguma maneira, colaborar com o intento de vocês.
Muito bem. A doutora Giovana já gostaria de fazer uma pergunta em relação aos principais casos dos advogados que mais, às vezes, constrangem até o tribunal. Doutora Giovana, bom dia.
Oi, bom dia, doutor Leonardo. Então, eu gostaria de saber, você trabalhando no tribunal e você olhando muito as peças que os advogados fazem, quais são os nossos principais erros e o que o advogado faz numa peça que vocês já olham e pensam, nossa, essa peça aqui... que faz o advogado, às vezes, perder a causa, sendo que ele tinha um direito bom, mas ele não peticionou da forma adequada.
O que mais dificulta é a análise para quem cuida dos processos do outro lado do balcão, né, é justamente a verificação de que a petição formulada, ela não tem nenhuma relação ou tem pouca relação com aqueles interesses concretos do cliente. O que eu estou querendo dizer com isso? Em alguns momentos fica fácil identificar que o escritório não estabeleceu uma relação com o cliente para obtenção de provas, para obtenção de documentos necessários à sustentação dos seus argumentos, né? E esse é talvez a maior dificuldade que o juiz tem ao analisar as pretensões que são formuladas. Então, um dos pontos críticos é justamente a verificação clara de que o advogado não buscou, junto ao cliente, o suporte necessário para a pretensão, para o recurso ou para qualquer instrumento que ele tiver que manejar, né? Outra questão também é a ausência de um acompanhamento cuidadoso do processo junto ao juiz, junto ao desembargador, junto ao judiciário, né? Às vezes, especialmente nos casos de ajuizamento de demandas de massa, o que a gente consegue verificar é, primeiro, que as petições, quando elaboradas, não têm um cuidado artesanal de identificar o interesse específico do cliente naquela demanda. E segundo, que quando ajuizados, quando interposto o recurso, não existe esse acompanhamento perante o judiciário. Aquele acompanhamento presencial, de marcar um despacho, de marcar uma audiência, né? De efetivamente demonstrar interesse na pretensão do seu cliente, né?
Jonatas, a gente sabe que é prerrogativo do advogado ser recebido pelo juiz, né? E pelos desembargadores. A gente sabe que muitas vezes isso se torna dificultoso pelo andamento do tribunal, pelo número de processos. O Brasil é o país que tem mais processos no mundo. E como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente consegue realmente saber ou consegue marcar uma audiência com o desembargador, já que é tão necessário esse acompanhamento do advogado para ter sucesso nos seus casos dentro do tribunal?
Leonardo, eu já fui advogado também, sei, estou ciente dessa grande dificuldade, né? Efetivamente, não existe um padrão entre os juízes, entre os embargadores, de como receber e da maneira que vão receber os advogados. Isso gera uma grande dificuldade para o trabalho, né? Porque tem advogado que não tem agenda, tem magistrado que não tem uma agenda pré-determinada, tem magistrado que tem agenda, mas a agenda é bem restrita. Então isso gera algumas dificuldades. Efetivamente falta um padrão, né? E esse padrão aí de atendimento dos advogados é uma dificuldade que eu efetivamente não sei como solucionar, porque é algo de uma organização da corporação, justamente junto aos magistrados, para tentar padronizar essa questão do atendimento. Mas eu realmente entendo que é uma grande dificuldade.
Mas assim, por exemplo, o advogado às vezes não tem acesso, apesar de ser prerrogativa, ao desembargador. Mas como é que é o procedimento, às vezes, para tratar com o assessor? Como é que o assessor ouve aquelas demandas, ele efetivamente, qual que é o grau de eficiência dessa, digamos assim, dessa audiência com o assessor ou com o chefe de gabinete do desembargador para conseguir realmente uma liminar ou conseguir realmente que ele seja levado em consideração? Como é que funciona isso?
O que eu posso falar para você é a respeito da minha própria experiência, né? A minha experiência no tribunal, o nosso desembargador, embora ele não tenha uma agenda pré-determinada, sempre que ele está no gabinete, ele atende os advogados, né? Mas, por outro lado, a agenda dele é bem curta, porque ele tem várias sessões e tudo, e efetivamente existe alguma dificuldade em coordenar alguns horários. Mas nós, enquanto assessores, o chefe de gabinete, eu na condição substituto, sempre que estamos no gabinete, atendemos o advogado com toda a deferência necessária, né? E, efetivamente, quando alguns pontos não são apresentados, a gente tem o cuidado de examinar aqueles pontos específicos à luz do que nos foi passado e à luz daquilo que a gente está formulando, daquilo que a gente está realizando no nosso trabalho, né? Então, é bastante importante, isso sempre chega a quem de direito, o magistrado, quando esses pontos, essas questões não são submetidas nas situações de despacho.
Não, eu sei, mas, por exemplo, é muito... Após um despacho com algum técnico, algum chefe de gabinete, algum assessor específico, é de praxe que esse técnico imediatamente entre no processo, já dê alguma movimentação, ou ele anote, ele faz um resumo. Como é que funciona assim? Realmente, depois de uma conversa com o advogado, ele acessa o processo, ele faz um resumo, ele manda para o magistrado? Como é que funciona?
Exatamente. A rotina que é estabelecida é de um estudo do caso, do caso que é apresentado, né? Às vezes, quando o memorial entrega, quando o despacho é realizado antes da sessão, a gente já existe um trabalho que foi submetido ao magistrado, que está sendo submetido, né? E efetivamente o que a gente tem a fazer nessas situações é alertar para um ponto ou outro que foi levantado e talvez não tenha tido uma análise tão proficiente, sabe? Então, a gente tem esse cuidado de retornar ao trabalho para verificar o que pode ser feito, tá? É claro que com a experiência, a gente já verifica que algumas teses em relação ao entendimento do magistrado que a gente assessora é algo que não vai ser aceito, que não vai ser admitido, ou é algo que efetivamente a gente devia ter prestado atenção, né, para efetivamente adequar ao entendimento dele, né? Então, esse acompanhamento depois do despacho com o advogado, ele é sempre feito, sim.
Certo.
Da maior maneira possível. Eu gostaria de saber, ainda mais nesse tema do despacho e voltando para essa questão dos erros, né? Que erros que os advogados cometem quando eles vão despachar, seja com o assessor, seja com o juiz, o que o advogado tem que estar sempre se atentando para evitar fazer ou para fazer um despacho de melhor qualidade para ter as demandas do cliente atendidas?
Em relação a isso, essa pergunta é bastante interessante, porque nós verificamos dia a dia várias falhas em relação a esse tipo de assunto, né? Talvez o primeiro erro, eu acho que é o mais inaceitável, é quando o advogado vai realizar um despacho, seja com o assessor, seja com o magistrado, e no balcão ou na sala começa a ler os memoriais, sabe? Demonstra um total não conhecimento da causa do seu cliente, e para nós que estamos do outro lado, a gente também está trabalhando uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo. Então, efetivamente, o tempo é o mais importante, tanto para quem está do outro lado quanto para a gente, né? E você realizar um despacho com o magistrado, com a assessoria, não se dá o trabalho de ler o seu próprio memorial e chegar lendo o memorial, isso é efetivamente algo que eu tenho de mais absurdo, né? Em outros momentos, é claro que o interesse do cliente, ele é bem importante, mas às vezes a questão do próprio comportamento, da própria postura, um pouco mais agressiva em relação a quem está prestando serviço, isso também pode atrapalhar bastante, sabe? É claro que urbanidade, cordialidade deve nortear qualquer tipo de relação e efetivamente no judiciário isso é muito importante. E quando isso não é atendido, isso efetivamente gera alguns constrangimentos, né? Mas a questão mais dramática mesmo é justamente chegar no gabinete, chegar para a assessoria sem um pingo, sem um mínimo de análise do caso do seu cliente antes de despachar. Isso é o mais dramático.
É porque, de certa forma, o despacho ele serve para deixar mais claras as situações, né?
Exatamente.
Se o advogado muitas vezes não está preparado para esclarecer isso para o servidor, a eficiência acaba sendo muito baixa, né?
Isso acontece ordinariamente, sabe? É algo bem recorrente. Por isso que eu estou mencionando como uma prática que deveria ser inaceitável, né?
E em relação, principalmente, ao, digamos assim, o que se convencionou falar muito, que é a questão da jurisprudência defensiva, né? Que é todos os precedentes e a maneira que o tribunal age para não deixar subir os recursos e buscar evitar o acúmulo de recurso nas instâncias superiores. De certa forma, concentrar as decisões na primeira instância e inviabilizar que aconteça essa questão. Como é que vocês veem isso no trabalho de vocês? Vocês têm já procedimentos e algum sistema de identificação, o que deve ou não ser avaliado, toda a questão do preparo, das preliminares, como é que funciona isso?
Em relação à jurisprudência defensiva, acho que essa questão, pelo menos em tribunais de segunda instância, ela é menos dramática, né? Eu já tive alguma experiência enquanto estagiário nos tribunais superiores, no STF, no STJ, e a gente verificava que a questão alusiva à admissibilidade dos recursos era algo que representava muito mais do que as demandas de mérito efetivamente analisadas. Na segunda instância, isso é menos dramático. Pela pouca experiência que tenho, né, esses quase 5 anos, eu consigo identificar que efetivamente a análise de admissibilidade é feita, porque deve ser feita, né, por óbvio, mas as questões de mérito elas são efetivamente decididas e onde eu trabalho são decididas assim com profundidade, quando deve ser. Efetivamente a gente não tem um apego aos formalismos, né, aos formalismos de não conhecimento, assim como os tribunais superiores na maioria dos casos realizam, sabe? Eu posso falar da minha experiência, a experiência no meu gabinete. Eu não consigo aí
generalizar
em relação a todos os gabinetes, a todas as rotinas dos desembargadores do TJDFT, né? Mas o que eu posso dizer é que efetivamente os pressupostos eles são analisados, porque devem ser. Mas é claro que a gente tem uma preocupação muito grande com as questões de mérito dos processos. E isso, em segunda instância, é muito menos dramático que nos tribunais superiores.
Em relação, por exemplo, você trabalha diretamente com o desembargador. A gente já teve um caso, não foi no TJDFT, foi em outro tribunal, mas que o juiz de primeira instância negou uma liminar, a gente entrou com um agravo, o desembargador deu a liminar e o juiz de primeira instância se recusava veementemente a cumprir essa decisão e a gente teve que entrar com outro agravo e aí ele continuou descumprindo. Enfim, quando tem esse imbróglio entre o juiz do primeiro grau e o juiz do segundo grau, como que resolve? O advogado tem que fazer uma queixa no CNJ? O que a gente pode fazer na prática para fazer com que seja cumprida a decisão do desembargador, né? Porque às vezes o juiz do primeiro grau não quer cumprir de jeito nenhum. Ele tem o entendimento dele e ele quer fazer as coisas do jeito dele e não importa se alguém pensou ao contrário.
Exatamente. Nesse caso, especificamente, a gente ganhou, foi um mandado de segurança, salvo engano, né?
Foi.
E em primeira instância, subiu... na verdade, a gente perdeu em primeira instância, subiu para o desembargador. O desembargador deu o ganho de causa para a gente, só que o juiz de primeira instância não queria cumprir a decisão.
Sim.
Da turma superior. Como é que a gente... Como você vê essa questão?
Efetivamente, o problema é algo que a figura é inaceitável, né? Em relação... o cumprimento das decisões judiciais pelos juízes de primeiro grau. Mas aí resta a possibilidade de atuação, tanto a atuação corporativa da própria OAB, quanto a atuação perante as ouvidorias a ouvidoria do próprio tribunal, ou ainda a possibilidade do manejo de uma reclamação de natureza correcional, né, que é uma reclamação perante os próprios tribunais, que é a antiga correição parcial, né? Mas essa é uma dificuldade que não deveria existir, mas eu sei que ela efetivamente ocorre em determinadas situações. Então resta a possibilidade aí de uma de uma organização tanto corporativa quanto junto à OAB, quanto a organização perante as instâncias correcionais dos tribunais, né, do próprio tribunal. E o que pode resolver bastante, já que a título imediato, nessa questão de tutela provisória de urgência, seria justamente a comunicação direta, via peticionamento ao juiz, aos desembargadores, né, para que essa situação aí fosse dirimida, né. Mas efetivamente aí restam inúmeras alternativas, tanto corporativas quanto as alternativas correcionais no próprio tribunal.
E você citou aqui a questão da comissão de prerrogativas da OAB e tudo mais. Como é que você vê isso no tribunal? É constante realmente o advogado chamarem a comissão de prerrogativas e você vê uma eficiência nesse trabalho? Você vê que realmente quando algum magistrado, algum desembargador tenta limitar a prerrogativa do advogado, por exemplo, a questão da própria audiência com o juiz e com o desembargador, acaba que muitos advogados buscam a comissão de prerrogativas para fazer valer o seu direito, né, sua função e como advogado. E você vê isso acontecendo no tribunal rotineiramente? Você vê alguma eficiência nisso? Como é que está na sua visão do outro lado do balcão em relação a isso?
Leonardo, em relação à minha própria experiência, eu não tenho muito a dizer a respeito da atuação da comissão de prerrogativas. Efetivamente, como eu já te antecipei, o nosso desembargador, ele sempre atende os advogados quando pode, a assessoria sempre está à disposição do advogado. Mas eu vejo, assim, no fórum, né, em relação a algumas notícias que saem, que a atribuição exercida pela comissão de prerrogativas, ela é uma atribuição muito proveitosa, porque em determinados casos existem aí alguns abusos do outro lado do balcão em relação aos advogados que devem aí ser dirimidos, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista institucional, né, do próprio tribunal. Então, o pouco que tenho visto, porque na minha experiência própria eu não tenho, eu vejo através de notícias, das notícias que são que a gente consegue ver até no próprio portal do tribunal às vezes, ou em outros sites de notícias, né? Efetivamente, em alguns casos específicos, a atuação da comissão de prerrogativas é essencial. É essencial para que os interesses da corporação sejam defendidos junto à instituição, né? Porque a gente precisa estabelecer esse vínculo de comunicação, esse vínculo de respeito, né, entre a Ordem dos Advogados do Brasil e os tribunais, né? E, a meu ver, é super válida essa participação, esse acompanhamento, essa defesa dos interesses do advogado junto à instituição.
E eu também gostaria de saber como é que é exatamente o procedimento se, nesse caso, a gente fosse reclamar na ouvidoria sobre um determinado juiz ou sobre um determinado atendimento. Depois que você vai na ouvidoria, que você faz o seu pleito, qual que é o procedimento que ocorre ali dentro, assim? Aquela reclamação, ela tem, é efetivamente ouvida? Acontece alguma coisa? Se eu for reclamar de um juiz na ouvidoria, ele vai receber o quê? Uma advertência? Como que vai ser?
Exatamente. Não é a minha área de atuação no tribunal, mas o que eu ouço a respeito de ouvidoria, de corregedoria, é que as reclamações submetidas, elas são efetivamente investigadas, né? Investigadas, e se houver algo a ser efetivamente analisado, a ser efetivamente examinado, um processo administrativo será deflagrado para que, cotejando aí as argumentações apresentadas pelos advogados com a defesa apresentada pelo próprio magistrado, pelo próprio servidor, pela própria autoridade investigada, né? Então, um processo administrativo vai ser deflagrado com essa finalidade, tá certo? Então, não é a minha área fim, não é a minha área de trabalho, mas do pouco que se respeite de ouvidoria, de corregedoria, é que, quando necessário, as operações, elas são efetivamente feitas.
Você estava dizendo, principalmente, que você hoje trabalha na área civil, né, do tribunal, que julga as demandas. Eu até havia te questionado sobre demandas de regularização imobiliária, que é o que acontece muito no DF, né, pelo crescimento populacional, pelas invasões que acontecem. Como que o tribunal está hoje em relação a essas demandas? O que tem realmente, o que os advogados falam, né, abarrotado o tribunal, e o que precisaria realmente da utilização do dos recursos e dos precedentes judiciais para buscar realmente uma uniformização da jurisprudência e assim dar conformidade a alguns entendimentos muitas vezes já batidos no TJDFT.
Sim.
Como é que você vê isso?
Exatamente. Eu acho que, como a gente tinha até comentado, o grosso das nossas demandas são demandas de natureza civil, contratual. Mas o fato é que também existem, em relação ao direito imobiliário, em relação a imobiliário e fazenda pública, demandas desse tipo, existe bastante controvérsia a respeito, né? E a situação de Brasília em relação ao direito imobiliário, em relação a ocupações irregulares, ela é bastante peculiar, né? Os condomínios irregulares em Brasília, a gente tem a partir deles aí uma possibilidade de inúmeras demandas relativas a processo de regularização, relação com a terra CAP, em algumas maneiras de ocupação irregular de área pública, né? E efetivamente são demandas que trazem ao judiciário inúmeros processos, né? Eu acho que tanto o judiciário quanto a própria advocacia têm deflagrado muito pouco a questão relativa às uniformizações dessas decisões, porque no próprio tribunal existe muita diversidade de entendimentos a respeito de ocupações irregulares, a respeito de situações específicas, controvérsias específicas, de como haverá essa regularização, de como haverá esse procedimento de retirar da informalidade as suas ocupações aqui no Distrito Federal. Então, a meu ver, algo que seria bastante interessante seria a utilização dos instrumentos que o Código de Processo Civil garante para a uniformização de jurisprudência a respeito desses pontos, né? Eu acho que não seria um trabalho difícil verificar, por exemplo, nas 8 turmas cíveis do Tribunal de Justiça as divergências jurisprudenciais eventualmente existentes a respeito dessas ocupações, a respeito dessas questões imobiliárias no Distrito Federal, né? E esse trabalho de tentativa de uniformização, de instauração de incidentes, de resolução de demandas repetitivas, né? Efetivamente poderia ajudar aí na pacificação desses conflitos aqui no Distrito Federal.
Uma pergunta que eu tenho também, depois eu passo a palavra para a doutora Giovana, é em relação a, por exemplo, alguns casos que chegam no tribunal, TJDFT, e às vezes vocês não têm, de fato, assim, uma decisão ou um caminho para ser traçado, para você criar realmente um entendimento sobre aquilo. É prática do tribunal, por exemplo, consultar outras decisões no TJSP, no TJMG, nos outros tribunais dos estados, para ver se há realmente um caso específico e parecido em relação a um caso, e quais tribunais são mais consultados, geralmente?
Eu posso falar em relação à nossa experiência, né, Leonardo? Em relação à nossa experiência, essa consulta, comumente, ela não é feita, né? A gente tenta aí, de alguma maneira, estabelecer alguma linha de coerência quando ela deve existir com a jurisprudência do próprio tribunal, mas a gente tem em vista, na maioria dos casos, a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do assunto. Então, essa pesquisa em relação a outros tribunais, comumente, ela não é feita. Ela pode até ocorrer, mas não é o hábito nas nossas práticas, não. Tá? A gente tenta aí... já é difícil estabelecer uma uniformidade com o próprio tribunal, né, com as próprias 8 turmas cíveis do tribunal, e a gente tenta aí, de alguma maneira, estabelecer quando necessário e quando possível, à luz do entendimento de quem a gente assessora, né? Mas essa pesquisa de jurisprudência, ela é sempre feita, mas sempre feita tendo em vista o entendimento do tribunal. Na maioria dos casos, a gente não realiza consulta a entendimento de outros tribunais, mas também tendo em vista aí a jurisprudência firmada do STJ e do STF.
Então, um advogado que quer ter algum sucesso e entender realmente de uma área, ele tem que buscar o histórico das decisões, especificamente nas turmas, né? E se vocês buscam mais coerência dentro das turmas, é isso?
Eu acho que seria mais interessante a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Que a gente sabe que se a gente for procurar jurisprudência em todos os tribunais, a gente vai achar em todos os sentidos. Então, o que a gente tem de estabelecer, quando possível e se possível, é uma coerência interna com o próprio tribunal.
Legal. Né?
Então, a gente, como advogado, quando a gente tem uma causa que é no TJDFT, a gente já fica contente, que a gente sabe que vai ser rápido, que o TJDFT é um dos melhores tribunais que tem aqui no Brasil e Em contrapartida, quando tem alguns tribunais que quando a gente vai ter que ir lá, a gente tem vontade, assim, de chorar. De, nossa, que saco, eu não acredito que eu vou ter que peticionar nesse tribunal, ninguém nunca me atende, eles me atendem mal, enfim. E aí eu gostaria de saber por que que o TJ da FT é tão melhor do que a maioria dos tribunais, né? Ou o concurso é mais difícil, os técnicos são mais capacitados, tem mais gente trabalhando lá. Por que que lá acaba sendo mais rápido e o atendimento acaba sendo melhor do que na maioria dos tribunais do Brasil?
Qual que é o sistema de trabalho de vocês? Vocês dividem, vocês têm meta? Como é que funciona isso de fato? Só complementando a pergunta.
Efetivamente, é aquela coisa. Eu também não conheço a experiência de todos os tribunais, mas sei que a experiência no Tribunal de Justiça, no Distrito Federal, efetivamente, assim, pelo menos em relação à segunda instância, que é onde eu trabalho, na primeira instância também tem sido, de uma celeridade que efetivamente dá orgulho a quem, enquanto serventuário, a quem, enquanto magistrado, trabalha no Distrito Federal, né? Só a título de exemplo, às vezes há casos em que o espaço entre a sentença e o julgamento da apelação ele fica menor que 2 meses, né?
Nossa.
Então, quando efetivamente sobe muito rápido a questão, até com o processo eletrônico ajudou bastante nessa questão, né? Então, eu acho que a organização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o fato de ser um tribunal aí mantido pela União, que tem aí nos seus quadros eventuários que são efetivamente bem remunerados, né, comparativamente aos tribunais de justiça, eu acho que isso ajuda bastante. Mas também tem uma questão institucional de formação contínua, né? O corpo de servidores ele é bem estruturado, ele é bem informado, então eu acho que isso ajuda bastante. A instituição também tem esse objetivo, está sempre atualizando os servidores nos cursos que estão estabelecidos perante a escola. Eu acho que tem uma questão também geográfica mesmo, a questão do Distrito Federal, não apenas em relação ao Tribunal de Justiça Federal, mas em relação a inúmeras outras esferas, ela é uma questão de privilégio, de um lugar comparativamente pequeno em relação aos demais estados, então é mais fácil estabelecer aí uma estrutura que consiga atender a todos os servidores e a todos os magistrados de forma mais uniforme, né? Então, eu acho que é essa questão. Também existem concursos aí continuamente, alguns tribunais não realizam concurso já há bastante tempo, né? E o Tribunal de Justiça continuamente tem realizado aí a atualização dos seus quadros, e o seu quadro, por exemplo, de servidores é bem rotativo, porque estão sempre pessoas que estão tentando se aperfeiçoar, ingressar em outras carreiras jurídicas ou algo assim. Mas o fato é que o lado bom dessa celeridade é o lado bom de servidores que estão aí preparados e continuamente designados para realizar de forma mais célere, de forma não apenas célere, mas também com qualidade os seus trabalhos, né? É a organização que é feita, é uma organização. A gente tenta manter. Existe uma dificuldade de ter o quadro 100% completo sempre, né? Então aí a gente precisa justamente estar preocupado nessa questão de recomposição dos quadros, funcionários de cada setor, para que essa qualidade aí ela efetivamente ela siga assumindo os mesmos padrões, tá?
E uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente na primeira instância, é a questão da mudança do perfil do tribunal, no sentido da maneira como é feito o trabalho. A gente vê que muitos juízes estão trabalhando em regime de home office, teoricamente, e também alguns servidores. Então, essa questão dessa mudança da maneira como é executado o trabalho já está atingindo os tribunais. E a preocupação do advogado, muitas vezes, a gente vai para despachar com o juiz, o juiz não vem agora na parte da tarde. Mas quando vem? Vem semana que vem. Beleza. Aí você vai semana que vem lá, o juiz não está aqui na semana da tarde. Não, mas ele não vinha? Mas ele não veio. E aí essa questão do home office é que você acaba não encontrando o juiz para despachar. E como é que isso tem ocorrido em relação aos servidores? Tem acontecido esse regime essa mudança para o regime de home office? E em relação aos juízes, como é que a gente consegue trabalhar, graduar esse ganho de eficiência, talvez, pelo trabalho em casa, que isso tem que ser objeto de estudo, ver se realmente tem eficiência, e a questão da necessidade do contato humano, que a advocacia e a justiça tem que ter o contato humano. Por mais que a gente tente uniformizar e criar mecanismos de dar uma segurança para alguns entendimentos, né, que são casos similares, também precisa haver o canal para você conseguir mostrar as peculiaridades de um caso específico. Como é que você vê no tribunal o que está acontecendo hoje e qual a sua opinião pessoal sobre isso?
Exatamente. Em relação à questão do home office de magistrados, eu não conheço, não sei acerca da existência de regulamentação a respeito disso. Mas em relação aos servidores da justiça, essa regulamentação pelo CNJ ela já existe, né? É claro que, como você já mencionou, essa transferência do regime de trabalho presencial para o regime de teletrabalho vai exigir aí do tribunal e dos gestores do tribunal a verificação aí de um ganho de eficiência e de produtividade em relação aos trabalhos presenciais, né? Em relação à questão dos magistrados e tudo, essa questão que você mencionou do home office, que não é algo institucionalizado, o home office para magistrado, não que eu conheço.
É um informal.
Né? Exatamente. Office. Ele talvez ocorra por conta da possibilidade dada da transferência do sistema de processos físicos para o processo judicial eletrônico, né? Então, talvez fosse aí uma questão também de a própria OAB viabilizar, diante dessa realidade, que é uma realidade patente, aí, viabilizar as possibilidades de estabelecimento desse contato eletrônico também com os magistrados, às vezes, né? Talvez isso fosse interessante, talvez fosse algo a ser pesquisado. Ciosa aí da dificuldade que é a relação a esse contato humano.
Seria um despacho por WhatsApp, digamos assim.
Seria algo bastante interessante, né? Algo agendado, um horário de forma eletrônica, já que a impossibilidade do contato físico está sendo agora uma realidade, está sendo cada vez mais real, né? Então, talvez fosse interessante também desenvolver a maneira de estabelecimento desse contato, né? O contato humano via eletrônico.
E aí eu também, agora voltando mais para a parte do direito material, né? Saindo um pouco dos procedimentos. A gente tem essa possibilidade da condenação do advogado, outra parte, em litigância de má-fé. Então, quais são os casos mais esdrúxulos que você já viu sobre isso, assim, de evidente litigância de má-fé? Porque às vezes a gente acaba pedindo no processo e entendem que não é uma litigância de má-fé, muito embora a gente já teve um caso que foi até um caso do banco, né? O banco forjou a assinatura da cliente, da nossa cliente, e aí a gente fica, não, é litigância de má-fé. Enfim, como que prova, quais são os casos que você viu que, assim, nossa, isso aqui é evidente litigância de má-fé e teve a condenação de fato?
O que a gente viu, só complementando novamente, nesse caso específico, houve uma falsificação de assinatura de uma cliente num contrato de empréstimo consignado, e a gente vê que o banco estava muito bem organizado para defender e para acusar e reconvir da maneira que podia para buscar demorar um pouco mais para realmente ter o prejuízo da condenação. E como é que o tribunal vê isso? Ele vê de fato já que é realmente uma litigância de má-fé? É difícil ter condenações de litigância de má-fé? Quais são os casos mais clássicos, digamos assim?
É bem difícil a condenação à litigância de má-fé, porque efetivamente o julgador e aquele que o assessora precisa averiguar a existência de um dolo processual na conduta dos advogados e das partes, né? Ir além do mérito das questões que estão sendo discutidas para averiguar esse dolo processual não é uma tarefa fácil, né? Às vezes, efetivamente, ocorre alteração da verdade dos fatos, às vezes ocorre também a verificação de que o proceder do advogado em relação àquela demanda é um pouco temerário, que o recurso interposto ele é protelatório, mas daí a estabelecer em relação a essa previsão abstrata de conduta de litigância de má-fé um dolo processual é um exercício bastante, bastante difícil. Mas eu posso dar alguns exemplos do que ocorre, né? Às vezes, por estratégia e por achar que os sistemas não se comunicam, muitas pessoas ajuizam as mesmas demandas inúmeras vezes, ou aqui ou em outros lugares, para buscar o mesmo interesse. Né? Efetivamente, às vezes, litispendência não gera automaticamente a verificação de uma litigância de má-fé, de um dolo processual. A jurisprudência diz bastante isso. Mas, em alguns casos, fica bem evidente o intuito de perseguir a qualquer custo o interesse do cliente. Né? Nessas demandas de massa, onde não há esse cuidado artesanal, que eu estava mencionando com vocês, no ajuizamento, na interposição de recursos, nós talvez consigamos verificar com mais clareza também a existência aí de condutas com dolo processual de ordem protelatória, né, na atuação do advogado e das partes em relação aos seus interesses. Então, o que mais ocorre é justamente isso, a tentativa de ludibriar o judiciário, seja pelo manejo de vários instrumentos para perseguir o mesmo interesse, seja pela utilização aí de petições desbordadas dos interesses reais do cliente, bastante uniformes para apenas protelar justamente o trânsito em julgado, para protelar o interesse da contraparte.
Mas nesse caso que você disse especificamente de ajuizamento de várias demandas, deve ter um grau de eficiência, né? Porque as pessoas continuam fazendo isso. Como é que você vê isso? Realmente, tem chance de passar em branco isso pelo tribunal?
Não tem grau de eficiência, sabe? Porque o tribunal consegue verificar com clareza essas circunstâncias.
Antigamente,
né?
Talvez não.
Antigamente, talvez não. Acho que é uma postura que trazem de quando a advocacia e o tribunal atuavam apenas pelas vias físicas, não tinha um sistema de distribuição organizado, com algoritmos organizados, e efetivamente conseguia ludibriar as autoridades em relação a isso, né? Porque um juiz de uma primeira vara tem um entendimento diferente de um juiz de segunda vara, por exemplo, né? Então, mas hoje isso é apenas uma prática inaceitável, sem efetividade alguma. Então, efetivamente é um exercício de advocacia que não deveria mais existir.
Em relação à inteligência artificial, para a gente finalizar, há realmente algum sistema sendo implantado para identificar algumas demandas, para já classificar e colocar, por exemplo, na área civil, ou para já vincular com alguma jurisprudência do tribunal? Porque a gente vê que, nos Estados Unidos principalmente, já se tem todo um entendimento para se fazer essas vinculações e muitas vezes até propor as soluções das causas conforme algumas palavras-chave, algum sistema de identificação. O tribunal tem feito alguma coisa em relação a isso? Até para facilitar o trabalho do servidor e tornar mais eficiente os julgamentos e tudo mais?
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem um sistema desse estilo, não que eu conheça, sabe? A gente não tem ainda à nossa disposição esses instrumentos facilitadores de inteligência artificial para ajudar no julgamento das demandas. Até porque, como eu estava dizendo para vocês, a questão da devolutividade nos tribunais de segundo grau ela é bem ampla. Então, a gente tem aí grande liberdade para apreciar de forma bem ampla o conteúdo das provas que não são submetidas e tudo mais. Em relação a isso, nós não dispomos ainda de um sistema de inteligência que classifique decisões. Salvo engano, o tribunal que tem isso e trabalha isso de forma bastante efetiva é o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Mas o TJDFT, ao que me consta, ainda não tem um sistema desse tipo.
Legal. Muito bem, acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos aqui. Eu queria agradecer a sua presença e para realmente enriquecer o debate com o nosso público e que o senhor continue resolvendo muitos processos para a sociedade e ajudando a vida do advogado também na sua busca pelo interesse do cliente.
Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado.
Valeu.